Senhor presidente, ontem, 23 de outubro, esteve no meu gabinete um grupo de agricultores da agricultura familiar camponesa do estado do Paraná. Vieram com a informação de que a Polícia Federal abriu um inquérito policial para investigar as relações de compras entre a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e as cooperativas de pequenos agricultores do Paraná. A questão envolve discrepâncias entre produtos efetivamente entregues pelos agricultores e as notas de recebimento assinadas por diretores de creches e escolas. Na operação, a Polícia Federal, segundo eles, de forma arbitrária, prendeu 11 agricultores da cooperativa da cidade de Querência, no estado do Paraná. Como são pessoas humildes que labutam de sol a sol para a obtenção do seu sustento e das suas famílias, que não possuem a verba das grandes bancas de advogados para suas defesas, precisamos nós darmos uma atenção especial à situação por que passam essas famílias de agricultores do Paraná. Para tanto, desde logo, peço ao diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Leandro Daiello Coimbra, através do ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, que dê uma atenção especial a esse inquérito que corre no interior do Paraná. Não há dúvidas de que a malversação do dinheiro público deve ser combatida com todo rigor pela sociedade e pelo Estado. Isso é ponto pacífico. Se há delitos, eles devem ser apurados e os responsáveis punidos. Porém, quando estamos diante de acusações contra pessoas trabalhadoras, simples e humildes, é preciso analisar cada caso para que não sejam cometidas arbitrariedades por parte do Estado. Essa é a minha primeira preocupação. Além disso, a acusação toca num ponto nevrálgico para a consolidação do programa de aquisição de alimentos em todo o nosso país, visto que as discrepâncias encontradas dizem respeito a questões pontuais deste programa. Eu considero de capital importância, tanto social quanto econômica, a participação da agricultura familiar e camponesa no programa que leva alimentos para as creches e escolas públicas do Brasil. Esse programa não pode ser maculado por acusações pontuais, pois ele tem se mostrado como decisivo para a alimentação de nossas crianças na escola. Sobre o tema, recebi um relato confeccionado pela agricultura familiar camponesa, do qual passo a ler alguns trechos. Relato sobre a situação do programa de aquisição de alimentos no Paraná e no Brasil. Prezado senador Suplicy, com preocupação, estamos pedindo ao senhor e demais parlamentares, amigos e amigas, auxílio nesta hora de dificuldades que passamos no Paraná e demais estados do Brasil. Somos pequenos agricultores sem terra e pequenos agricultores familiares, organizados em pequenas cooperativas de reforma agrária e da agricultura familiar. Há 10 anos vendemos diretamente ou através de nossas associações e pequenas cooperativas alimentos no programa PAA, organizado pela Conab. Esse programa de aquisição de alimentos foi como uma luz para nós que vivíamos sufocados pelos atravessadores em nossos municípios pequenos do interior do Brasil. Nosso sangue, nosso ouro era sugado por esses atravessadores. Depois que foi criado o PAA, nós pudemos vender com preço justo nossos alimentos: batata doce, mandioca, alface, cebola, queijo, iogurte, manteiga, feijão, arroz, pão caseiro, bolacha caseira, feita por nossas mulheres, açúcar mascavo, macarrão caseiro, melado, ovos, laranja e muitos outros produtos que produzimos em nossos sítios e lotes da reforma agrária. Podemos vender até R$ 4.500 por ano por família. É pouco, mas nos ajuda muito. Nós entregamos nossos produtos nas creches, escolas, asilos, para a Associação dos Catadores de Lixo de Curitiba, organizações que tratam dependentes químicos nos restaurantes populares, para a Associação das Igrejas, etc. São milhares de pessoas que passam fome, que recebem nossos alimentos durante o ano. Acontece, senador, que faz uns 3 anos a Conab, a CGU e a Polícia Federal vem fazendo uma investigação no nosso estado do Paraná para saber se tem desvio de recursos no programa feito por nossos irmãos que vendem diretamente ou através de nossas associações e cooperativas. Nós não temos nada a esconder e nem somos contra a investigação dos órgãos do governo. Só que no dia 24 de setembro, a Polícia Federal fez uma operação no Paraná, prendeu 10 agricultores e um funcionário da Conab de Curitiba, o Valmor Bordim. Também afastou 10 funcionários da Conab do Paraná e acusou o diretor Silvio Porto da Conab de Brasília. Os agricultores presos são Suzana Marujinski, Marli Brambila, Roberto Carlos dos Santos, Gelson Luiz de Paula, Jucimar Biasos, Benildo Antônio Esponciado, Hamilton Melo, Kleberson Senhorim, Nelson José Macarrone, Valério Stein. Senador, os agricultores e funcionários da Conab, presos ou afastados, são pessoas decentes que não desviaram ou roubaram dinheiro do PAA, como o delegado Todeschini da Polícia Federal de Guarapuava, no Paraná, está dizendo. O delegado diz que nós desviamos dinheiro porque no recibo da creche aparece a entrega de batata e, na verdade, entregamos mandioca. Acontece que a norma da Conab permite que a gente troque batata por mandioca ou cenoura, conforme o produto da época, porque na agricultura nem sempre a gente tem à disposição aquele alimento, pois boa parte da produção depende da natureza. Outra coisa, nós temos que informar para a Conab que vamos trocar os produtos e é desta forma a gente faz. Mas nem sempre dá tempo de mandar o documento para a Conab e aguardar o retorno, porque demora mais de 30 dias para a Conab responder, pois eles são poucos funcionários para atender todo o estado do Paraná. Outra coisa, muitas vezes o delegado, quando perguntou se tinha entregado salsinha ou batata, não esperou a pessoa responder de que tinha ocorrido a troca. Só que saber que o que está escrito no projeto não foi entregue, ponto. Outra coisa também é a declaração de aptidão ao PRONAF dos agricultores. Todo agricultor tem que ter uma DAP para entregar o alimento e acontece que algumas vezes um agricultor desiste do programa e tem que ser trocado por outro. Acontece que nem sempre isso é feito rápido, porque tem que lançar todo mundo no aplicativo do PAA e também enviar para a Conab em papel, que dá muitos dias de trabalho e às vezes demora. Acontece que em alguns casos o delegado também achou que isto era crime e prendeu os agricultores por isso. Também faz 3 anos que nós estamos pedindo para o MDS fazer as normas mais simples para que os agricultores e associações e cooperativas possam trabalhar melhor sem se enrolar com tanta papelada e programas de computador e o MDS prometeu organizar melhor as normas, mas até agora ainda não saíram as tais normas. Senador, hoje, os pequenos, os agricultores e homens e mulheres são presos, suas famílias estão apavoradas, todos os agricultores do Paraná e dos outros estados do Brasil estão com medo que o programa do PAA vá acabar. Algumas associações e cooperativas nossas estão sob risco de fechar. As pessoas envolvidas que tiveram a Polícia Federal em suas casas estão com vergonha de sair na rua, porque nos municípios pequenos onde moram estão sendo apontadas nas ruas como ladrões que estiveram roubando dinheiro do programa de aquisição de alimentos. Algumas associações nossas foram mostradas na televisão como desviando dinheiro do PAA. Os funcionários da Conab estão desmoralizados, sem nada a dever. E os beneficiários, os que passam fome no programa, estão sem comida e o programa paralisado. Estamos achando que nenhum funcionário da Conab vai querer trabalhar mais com o programa de aquisição de alimentos, se é que vai continuar existindo, porque podem a qualquer momento ser enquadrados como ladrões. Pedimos a ajuda do senhor e dos demais amigos e amigas da agricultura familiar do nosso Brasil. Assinam pela agricultura familiar camponesa, Jaime Coelho. Em face dessa grave situação, senador Paulo Paim, senhores e senhoras, senadores e senadoras, é que eu resolvi encaminhar uma carta com este conteúdo para os ministros da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, Pepe Vargas, do Desenvolvimento e Reforma Agrária, Tereza Campelo, que é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que, tendo em conta esta grave situação que afeta as crianças e as pessoas mais carentes, peço que seja dada atenção especial aos detalhes dessa correspondência que recebi, que acabo de ler. Pelo cunho social que o texto carrega, encaminho este meu pronunciamento, portanto, a estes ministros, Tereza Campelo, José Eduardo Cardoso, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pepe Vargas, e espero que possa chegar para o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Leandro Daiello Coimbra, para dedicar parte de seus esforços para a obtenção da melhor solução para o problema que se apresenta como decisivo para a agricultura familiar e camponesa e para o programa de aquisição de alimentos. Gostaria ainda, senhor presidente, de aqui registrar uma breve reflexão sobre a utilização de animais em pesquisas científicas. A utilização de animais em laboratórios, tanto para fins médicos quanto para fins comerciais, é uma questão muito polêmica. Animais de várias espécies são empregados em experiências científicas e testes a fim de comprovar a eficiência de vacinas, cosméticos, medicamentos, etc. O uso de animais com objetivos científicos é uma prática comum usada desde a antiguidade. Todavia, para que essa prática seja aceitável do ponto de vista ético, é dever do especialista a conscientização de que o animal está sendo utilizado, é um ser vivo e, como tal, é sensível à dor. Em 1860, um fato foi decisivo para o estabelecimento de limites no uso de animais como cobaias. O fisiologista francês Claude Bernard utilizou o cãozinho de estimação de sua filha para dar aulas aos seus alunos. Em resposta a esse ato, sua esposa, Marie-France Bernard, fundou a primeira associação para a defesa dos animais de laboratório. A partir de então, diversas outras sociedades protetoras dos animais foram fundadas, assim como leis específicas para esse tipo de uso dos animais foram aprovadas. A avaliação dos projetos de pesquisa em animais deve ter o mesmo rigor que é realizada em seres humanos, sendo que os animais utilizados nesses projetos científicos devem receber toda a atenção e cuidado. Em 1959, William Russell e Rex Burch publicaram um livro em que estabeleceram três princípios para as experiências com animais, o chamado triple R, replace, substituição, reduce, redução, refine, refinamento de técnicas. Para esses autores, a substituição de animais em experimentos científicos já avançou muito, podendo ser utilizado no lugar de animais, culturas de células, simulações em computadores e modelos matemáticos. Além disso, os experimentos devem ser melhor planejados e as instalações adequadas com pessoal capacitado para fazer pesquisas com animais. Esse é um assunto polêmico, como disse, que é alvo de várias discussões ao longo dos anos, tanto por parte das pessoas que se preocupam com os direitos dos animais, quanto por parte das pessoas que se preocupam com o desenvolvimento das pesquisas científicas, que precisam, obviamente, ser realizadas, mas precisamos ver com que meios. E creio que a questão mais importante é justamente essa. Podem os animais sofrer indiscriminadamente para o bem da ciência? Senhor presidente, quero aqui agradecer ao senador João Capiberibe, que inverteu a ordem de fala comigo. O senador João Capiberibe precisou seguir com urgência para Macapá, para onde também seguiu o senador Randolfo Rodrigues, em função da situação de emergência causada após incêndio em Amapá, pois o governo decretou na noite desta quarta-feira a situação de emergência no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, após um grande incêndio que começou por volta das 16h40, só foi controlado após as 21 horas. A medida tem por objetivo dar o apoio legal às vítimas para que o Estado possa disponibilizar com urgência medicamentos, alojamentos, recursos para vestuário, atendimento médico, hospitalar, psicológico e social. Então, ambos os senadores estiveram lá com o prefeito Clécio Luiz e com o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, para procurar dar toda assistência à população. Então, agradeço ao senador João Capiberibe e desejo que possam logo estas vítimas do incêndio estarem bem acolhidas para os nossos senadores e o prefeito e o governador do Amapá. Muito obrigado, senhor presidente.
Nossa total solidariedade. Assinamos embaixo seu pronunciamento. Agora, como líder, é o senador Ricardo Ferraz. Mas houve um entendimento para que o senador Jim use 2 minutos, enquanto o senador Ricardo Ferraz se dirige à tribuna.
Permita só um aviso, senhor presidente. Um aviso sem som não dá.
A excelência me chamou a atenção com justa razão.
Acho que todos nós, senadores, recebemos um convite para uma ocasião muito especial. Às 11 horas da manhã de quarta-feira, dia 31, haverá no Museu da República, aqui pertinho do Congresso Nacional, um evento às 11 horas da manhã, em que a presidenta Dilma Rousseff, a ministra Tereza Campelo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estarão fazendo o balanço e homenageando os 10 anos do programa Bolsa Família. Todos somos convidados. Eu estarei lá presente também, senhor presidente.